cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Sugestões.
Na sua tela, no Senado, cheira pra todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?
Inácio de Loyola Brandão está de volta às livrarias com o romance Dessa Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Este volume foi publicado pela Global.
Loyola, a sua obra é extremamente visual. Quando eu leio as suas histórias, eu as vejo como se fosse um filme. Como você pensa a relação cinema-literatura e quais os filmes que o instigaram a escrever os seus romances?
Eu, criança, o único divertimento que tinha era cinê de domingo, que era chamada Vesperal. Então, todo domingo, das 2 às 5, tinha uma sessão no cinema. Porque fora disso, você tinha circo ou um parque de diversão, ou tinha aqueles pavilhões que iam Nino Nero, que foi um grande comediante, com dramas, dramalhões, A Paixão de Cristo, aquilo tudo. Então eu ia no cinema todo domingo. Eu era pobre, meu pai era um ferroviário, quer dizer, não era pobre, remediado, era mais ou menos, mas não tinha dinheiro para me dar todo domingo. Então meu avô me dava 2.000 réis. Meu avô era muito velho e ele tinha um pinico embaixo da cama. Ele dizia assim: eu te dou domingo, mas você tira o meu pinico e leva para o banheiro, que era fora de casa. Então, minha vida, eu comecei tirando o pinico para poder ir no cinema. Olha meu amor pelo cinema. E eu tinha nojo daquele pinico. Enfim, e aí, adorava seriado. Aquilo que parava com o herói em perigo. E aí, como é que esse herói vai sair dessa? E reuníamos todo o nosso grupinho, a gente dizia: ah, vai sair assim. Eu sempre acertava. Sabe lá, talvez eu tivesse apanhado o clichê da história.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
Passei pro cinema adulto, musicais da Metro, os policiais, os faroestes. Ia ao cinema o máximo que eu podia. Aos 16 anos, eu ouvi que o crítico de cinema não pagava cinema. Tinha o que chamava uma permanente. Um dos jornais era a Folha Ferroviária, que era dirigido por um sujeito idealista, amigo do meu pai. Aí eu fui lá um dia, era um velho magro, seco assim. Eu falei: seu Lázaro, eu sou filho do Brandão. Ah, Brandãozinho. Enquanto você não cresce, você é inho. Brandão é só o pai. Por quê? Eu falei assim: mas é verdade que quem escreve sobre cinema tem uma permanente? Eu falei: tem, está aqui, ó. Mostrou. O senhor vai? Ele falou: não, não vou, não tenho tempo, na noite eu estou fechando jornal. Ele trabalhava na Estrada de Ferro e à noite eu fechava o jornal. Minha mulher não gosta de cinema, coisa da igreja. Ele falou: mas não tem crítico em Araraquara. Só que eu lia todas as críticas. Eu lia Almeida Salles, eu lia Paulo Emílio, eu lia Muniz Viana, porque chegava o Correio da Manhã misteriosamente na biblioteca de Araraquara, anos 50. Então eu gostava de ler crítica e recortava. E um dia eu assisti um filme, Rodolfo Valentino, A Vida Dele, porque era Hollywood, me interessava. Fiz uma crítica, meu professor de português corrigiu. Eu datilografei na biblioteca com 2 dedos. Levei, ele publicou. Levei uma segunda, ele publicou. Levei uma terceira, ele publicou. Na quarta, eu falei assim: eu sou o crítico, então me dá permanente. Aí ele me deu, e eu passei aí de graça. E eu ia todas as noites. Então, o que, que aconteceu? A imagem me formou. E aí também, já na juventude adolescência, eu era muito amigo do Zé Celso. O Zé Celso, oficina, nós crescemos juntos. Nossas mães eram catequistas na igreja. Você imagina os filhos que deram. E o Zé já fazia teatro, a gente ia para o cinema. O Zé adorava Maureen O'Hara. Eu adorava Mitzi Gaynor, que era lindinha, mignon as pernas. E eu adorava Robin Hood, eu adorava Errol Flynn, eu adorava tudo. E aí vem a Vera Cruz, a fundação da Vera Cruz, com toda aquela produção maciça, estúdio e tal. Eu falei, eu quero ir trabalhar na Vera Cruz. E aí, meu primeiro sonho foi ser diretor de cinema. E eu depois comecei a perceber que as primeiras histórias que eu fiz, e até hoje, é uma imagem que eu gravo e ponho aqui. Às vezes eu não sei o que eu vou fazer, mas algumas coisas eu já sei o que, que é.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater, pode escrever.
Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede seu voto, amanhã manda os homens lhe bater.
Que retrato você faria do Altivo Ferraz? Ele é sempre mencionado na história, ele não aparece.
De propósito. Porque os grandes personagens, os grandes corruptos e filhos de uma P e tudo isso, eles são ocultos, são as eminências pardas, são os que movem os cordéis nessa coisa. E você não sabe bem quem eles são. Eu poderia te dizer assim, por exemplo, o que, que você sabe do Romero Jucá? Não tem nada a ver com o meu personagem, mas nós sabemos alguma coisa dele? Não. Que lei ele fez? Onde ele vive? Como ele vive? Ele tem mulher, tem filho, tem... O que que é? Ele vive daquele salário, da coisa? Esses grandes personagens são misteriosos. E eu adoro os mistérios. E eu gosto de deixar oculta a... Não é a realidade, mas a deixar a verdade oculta, porque não sei o que que ela é. E como é que eu digo assim, os astutos, os políticos corruptos nesse no meu livro, vão tendo diminuição de estatura. Mas o Altivo Ferraz, ninguém sabe quanto ele mede. Ele existe? Será que ele existe? Quanta lenda tem em torno de tudo? Eu lembro das lendas em torno do ACM, que tinha dossiês de todo mundo que fazia isso, que fazia aquilo, que tinha poder. O que que era? Eu gosto do mistério das coisas. Talvez porque eu sempre tenha lido livros de mistério. Só que nos livros de mistério se resolve. No livro em que entra político, você não resolve nunca. Porque eles são camuflados, eles são mentirosos, eles são mistificadores, são tudo isso. O Altivo é esse. E até eu pergunto, será que o Altivo existe? Se esse livro tiver alguma reação crítica, quero ver que me façam várias perguntas que eu deixo de propósito. E Altivo era o quê? Qual era? Ele era senador? Ninguém sabe o que ele era. Ele era deputado? Ele era da Câmara? Não.
Construía malas para levar dinheiro que o raio-x não pegava.
É, tem tudo isso. Agora eu gosto de mexer com essas coisas. Assim, as propinas maiores e menores não são dadas em tantos milhares de dinheiro, mas em tantos de mala. Você tem isso aí, né? O cara que ficou rico, milionário, fabricando malas para propinas. Então, você me contou agora há pouco da história do Lalau, que... A Receita Federal processou porque ele não tinha pago o imposto sobre a propina. Então, você quer pior, mais absurdo do que isso? Nesse livro não tem nada absurdo. Agora, é um livro, acima de tudo, bem-humorado para quem entender.
Inácio de Loyola Brandão é autor do romance Dessa Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. Este livro foi publicado pela Global. A partir de dois seminários realizados em 2013, Maria Helena PT Machado e Lilia Schwartz organizaram a coletânea Emancipação, Inclusão e Exclusão, publicada pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. As pesquisadoras também organizaram, na época, uma exposição fotográfica, além de escreverem um ensaio sob o olhar fotográfico, Marc Ferrez e o trabalho escravo às vésperas da abolição.
Maria Helena, como é que você avalia o trabalho do Marc Ferrez? Ele, de certa forma, não dá um tratamento estético aos índios e escravos a ponto de tornar essas duas etnias em algo folclórico?
Oh, certamente. Eu acho que, acompanhado do seminário, houve a exposição, que, de mesmo título, e nós fizemos um recorte, a maioria das imagens do Marc Ferrez. E aí, só para introduzir, o Marc Ferrez, então, foi um dos principais fotógrafos do século XIX no Brasil, registrou muita coisa, não apenas etnias, mas também imagens, paisagens, modernização do Brasil, estradas de ferro, navegação a vapor, porque ele foi um cara contratado por muitos, inclusive pelo imperador. Então, obviamente que essas fotografias, no geral, elas têm interesses claros. No caso das fotografias étnicas de raça, elas refletem uma visão do século XIX, que é a exotização do negro, que é a ideia de que o índio, alguns índios, os índios do romantismo, os tupis, eram índios bons, amigáveis, que haviam recebido os portugueses de braços abertos e que, felizmente, eles estavam desaparecendo. Era um índio do passado que se buscava. E também os índios maus, os índios como os botocudos, que estavam sendo contatados no século XIX, no Vale do Mucuri, e que queria ser ocupado pela colonização. Então, eles estavam sendo exterminados e sobre ele pendia a ideia de serem os mais bárbaros, canibais, o que não eram, hoje a gente sabe, burros e etc., feios. E o Marc Ferrez, as imagens dele vão seguir essa agenda. A nossa tentativa aqui foi desfazer essa agenda e ver o que está por trás, tanto na exposição quanto no artigo que eu e Lili fizemos para o livro.
De mim distante, onde irá teu pensamento?
Maria Helena, por que razão os donos da terra encomendavam essa série de fotografias do trabalho escravo?
Essa é a nossa grande questão. Nós sabemos que grande parte das fotos que usamos nessa exposição, que foi muito interessante, porque nós pegávamos essas imagens grandangulares que eram feitas pelos fotógrafos em daguerreótipo, em chapa de vidro, que tem altíssima qualidade, e o Instituto Moreira Salles, o Sérgio Burgo, que participou da exposição, também coordenou a exposição, fazíamos uns de rostos, de detalhes, mãos, roupas, maneiras que as pessoas se colocavam para desvendar aquilo que o fotógrafo próprio não tinha controlado, porque você sabe que essas fotos tinham uma exposição de muito tempo, então as pessoas ficavam ali, o fotógrafo só podia fazer de longe, e aí as pessoas se mexiam, faziam expressões faciais, às vezes até se comunicavam entre si, e isso não aparecia na foto, porque é uma foto de distância. Então, nós pusemos o zoom para desfazer. Mas as fotos têm altíssima qualidade. Eu acho que, no caso daquelas que nós usamos, que representam o trabalho escravo já na década de 80, foram encomendadas por proprietários do Vale do Paraíba, do Fluminense, locais de café e da aristocracia cafeeira conservadora que circundava o imperador. E eles estão fazendo, no momento de fim do trabalho escravo, como um álbum da sua glória, com uma perspectiva assim, de um suposto controle sobre o trabalho. Então, ele aparece muito bem organizado. A foto da capa do livro, por exemplo, é interessante. Esse é um detalhe de escravos colhendo café no morro, que era uma formação que se fazia nessa região, exatamente porque o feitor ficava embaixo do morro e ele podia olhar todo mundo, apesar de que, em termos da agricultura, não era mais interessante, porque chove, então tem erosão e o cafeiro se estraga mais rápido, mas é uma opção pelo controle do trabalho. Então, há essa sensação de controle. Essa é a primeira camada e a camada, vamos dizer, mais explícita. Aquilo que o proprietário que encomendou a foto queria mostrar.
A coletânea Emancipação, Inclusão e Exclusão foi organizada por Maria Helena P.T. Machado e Lília Schwartz. Edição ilustrada com fotografias. Este livro foi publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo.
Hoje a musa me provoca a que bem pelo miúdo nada cale e diga tudo quanto me vier à boca. Como digo, hoje me toca meter minha colherada, que nem sempre ter calada a boca parece bem, mas não saiba ninguém. Conheça toda a Bahia, que é o sátiro magano que lhe ha feito tanto dano, desonrando-a cada dia. Pois sem ser estrebaria, mais do que um burro esfaimado, se jacta de grão letrado, sendo assim um palafrim, mas não saiba ninguém. Ser a todos preferido no saber é o que pretende. Porém, quem se não entende, mal pode ser entendido. Mas se é sábio e advertido, como em vez de achar ventura, foi topar na cornadura que demasiada tem, mas não saiba ninguém. Boca que males ha feito, bem é que males se faça. Boca que para mordaça só parece que tem jeito. Eu, se isto tomar a peito, juro a Deus onipotente, não lhe deixaram só dente, pois que morde e diz a quem, mas não saiba ninguém. Já que a todos descompõe, quis agora por meu gosto que ele fosse o descomposto para ver se se compõe. Mil males sobre si põe quem de todos fala mal. E assim que já cada qual me pode dizer, amém. Mas não saiba ninguém. Não cuides, miás, de escapar, por mais oculto que estejas, para que magano vejas. Há quem te possa ensinar, emenda esse seu falar, corta essa língua mordaz, vê que este aviso te faz, quem ela mordida tem. Mas não saiba ninguém. Ah, Bahia, bem puderas de hoje em diante emendar-te, pois em ti assiste a causa de Deus assim castigar-te.
Ouvimos Nilda Spencer interpretar o poema Mas Não Saiba Ninguém, de Gregório de Matos. O autor, conhecido pela alcunha de Boca de Brasa, é considerado um dos maiores poetas do Barroco, tanto em Portugal como no Brasil, sendo o mais importante poeta satírico da literatura portuguesa no período colonial.
Que não há nem pode haver, desde o sul ao norte frio, cidade com mais maldades, nem província com mais vícios. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E o maior desta loucura? Usura. Notável desaventura de um povo néscio e sandeu, que não sabe que o perdeu negócio, ambição, usura. E que justiça resguarda? Bastarda. É grátis, distribuída, vendida. Que tem que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus, o que custa o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A Câmara não acode? Não pode, pois não tem todo o poder? Não quer. É que o governo a convence? Não vence. Quem haverá que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence.
Falecida em 2008, Nilda Spencer foi uma das personalidades mais marcantes da vida cultural da Bahia. Atriz, professora universitária, ela soube como ninguém interpretar os poemas de Gregório de Matos. O CD Boca do Inferno, Gregório de Matos, por Nilda Spencer, teve música de Nico Rezende. Este álbum integra o catálogo do selo Luz na Cidade.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Benet Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP. Thank you.